cafeína azul. Nossa, como
olá, eu sou o Longuizzi.
Eu sou o Herbert Silly.
E hoje nós vamos falar de livros infantis, de desenhar, de completar.
É, o livro de terapia, né? Que é pra desenhar...
Pra criança se desenvolver intelectualmente.
Exato.
E se tornar um ótimo adulto.
Exato, é isso aí. A gente adora criança aqui nesse podcast.
E refrigerante roxo.
Exato, é tudo que a gente gosta.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Então, Herbert, hoje nós vamos falar de prisioneiros. Esse não é o nome em português, é...
Os Suspeitos.
Nome...
Eu acho o nome merda também.
Merda, né? Porque... Mas prisioneiros também é um nome meio merda, eu acho.
É, concordo.
Prisioneiros, essa é a tradução literal?
É, presidiário.
Nossa, ficou cada vez mais merda. Acho que não tinha como fugir, acho que de Os Suspeitos eles ainda saíram bem.
Não, tinha que ser, sei lá, o labirinto do...
Fauno.
Das crianças.
O labirinto das crianças ficou ótimo. Ou livro de colorir e Coca-Cola. Então, o filme é de 2013.
Esse vai ser o nome do
Prisoners. Prisoners é de 2013. Dados. É um thriller barra crime de 2 horas e 33.
Excelentes 2 horas e 33, mano.
Dirigido. Há controvérsias.
Por Dirigido por quem?
Denis Villeneuve. O único filme que ele fez que presta.
Daqui a pouco a gente consegue fazer já um bolãozinho Denis Villeneuve. Já é o...
Segundo. Não, a gente falou de Duna no programa do BAFTA.
Então aí, ó, é o 2,5.
Bom, sabe qual é o melhor? A gente pegou o melhor filme dele e o pior filme dele pra gravar. Ótimo.
Duna?
Não, porra, o Homem Duplicado.
Ah, verdade.
Meu Deus, que filme...
O Homem Duplicado, nem lembrava que era do Denis Villeneuve.
Tá, que outro que é o que tu achou que a gente tinha gravado?
Não, eu achei que a gente só...
só chutou um número aleatório. Entendi. Where are your sisters? I can't find them. Anna? Joy? Então, Prisioneiros não ganhou filme porra nenhum de
premiação.
Premiação, sei lá, tem uns prêmios merda aqui que ninguém liga. Broadcast, Chicago, Sinofonia.
Nossa, Broadcast.
Crime Thriller Awards, nossa. Criaram essa categoria pra dar um prêmio pro filme. É, Dublin.
Empire Award.
Não, foi indicado só.
Eita, não ganhou nenhum Empire Award, vai não tomar
ganhou...
no cu, velho.
Eu acho que não ganhou, não, ganhou aqui, ó, Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Filmes. É um horror filmes agora?
Não,
ganhou
mas,
melhor
também
maquiagem.
Não é, também não é science fiction.
Melhor maquiagem. Então tá, né? Então tá.
Tá, isso aí, vai. Ganhou aí melhor maquiagem. Importantíssimo.
Pela cara do Paul Dano, porra.
Oh, verdade, cara. O Paul Dano...
Apanhou. Esse podcast
excelente
contém
ator.
Spoilers. E contém babação de ovo pro Paul Dano, que já muito é recorrente por aqui.
E da minha parte pro Jake Gyllenhaal também.
Dan, dan, dan.
Dan, dan.
Como é que começa Prisoner, Tarby?
Então, mano, vamos falar de Prisoners agora, com spoiler. E como é que começa Prisoners? Assim, a gente tá numa... Caçando, né? Caçando e escutando o quê? Escutando pessoas rezar. É coisa que eu faço com a minha família. Eu pego meu filho,
Herbert,
faço
eu diria que é o
caçar
melhor...
veados.
É o melhor programa familiar pra unir, assim,
da
ó.
América.
Pra unir. É pra deixar todo mundo na mesma sintonia de loucura.
De problemas psicológicos. É aquela coisa da família americana cristã que adora caçar um viado.
Gostei. E por quê? Porque desde o começo eles estão jogando ali que o cara é super preparado.
É.
Ó, é que eu caço, eu pego a minha própria carne.
É o próprio Logan.
É, isso aí. Não tem tempo ruim, não tem essa de ninguém fazer nada pra mim. Eu
não,
faço tudo.
Luan, digo mais. Não tem veadagem perto desse cara. Que é tudo morto.
Nossa,
pelas armas dele.
Esse ótimo trocadilho, hein, Herbert? Estou muito satisfeito. É. Então, depois disso, eles matam o viado.
Eles matam o veado.
Aê! Ou é um servo. Vamos chamar de servo, né? Eu não me sinto confortável falando veado.
Tá, tanto faz.
Agora acabou, já matou. Já morreu. Já saiu de cena.
Nunca mais vai aparecer esse servo, esse viado.
Claro que vai. Eles levam a carne desse servo.
Não levo?
Levo.
Não, porque eles só chegam, a família já sai pela porta. Oh, onde é que você estava? Vamos?
Não, mas eles levam
levam a carne pra outro, pro lugar que eles foram.
Pra quê?
Lá pra reunião com outra família lá.
Não.
Levam.
Tem certeza?
Sim. E a coisa ainda fala, a mulher da outra família, que é a Viola Davis, ainda fala, ó, corta tu esse cervo aí, que eu não sou muito bom em cortar cervo.
Ah.
Caralho, tu não viu o filme, né, Herbert?
Caralho,
tu viu o resumão? No...
Não, eu vi duas vezes esse filme.
Não, é que eu presto atenção, né?
É que na segunda vez eu tava...
Entendi o eu tava.
Não, é porque na minha lembrança, ele só chegava na casa, a outra já saía, a outra família já saía.
Não. Ah, sei lá, se tem um... Ah, foda-se.
Enfim, o servo aí.
Tá, daí eles vão pra outra casa, as crianças somem.
Que isso, cara? Tá com pressa?
Ah, eu quero que se foda, chatice do caralho esse começo de filme aí.
Não,
uma enrolação.
Vai lá, quem tá lá? Tá o 30 Reasons Why, tá o Logan, tá...
A Viola Davis.
Tá a Viola Davis, o Pinguim. Não, qual que é o vilão do...
Que, mano?
O Charada.
Não, o Charada não tá lá. Ele tá num trailer na surdina observando as crianças.
É. E daí, vamos fazer o quê? Criançada vai na rua brincar, criançada. Vai sozinho, ó só esse clima aqui bem nublado, bem tenso. Coisa boa, vamos lá, vamos pra rua, é isso aí.
A criança é foda também, né?
Ah.
Vê uma parada diferente, já quer ficar avacalhando, já quer ficar batendo pedra de gelo em cima, subir em cima. Criança é bicho ruim, velho.
O Paul Dano foi bonzinho de não ter pegado um taco de beisebol.
Isso aí arregaçando aquela
e
criançada.
E deitado no joelho da meninada. Dá, é só dar um joelho de um na cabeça.
E
acaba, mano.
É legítima defesa. Porque elas estavam batendo no trailer dele. Ai. Essas crianças lá estão lá, querem o apito de volta.
E daí fica essa tensão aí, será que o trailer vai pegar? Será que o trailer não vai pegar?
Eu não vi ninguém dentro do trailer essa primeira vez que passa no trailer.
Não, mas nem aparece ninguém.
Não? Trailer. E os caras lá só depois, tinha gente dentro do trailer. Tipo, nem tinha gente porra nenhuma.
Só fica tipo uma respiraçãozinha. Cara, tinha um cameraman.
Meu Deus, cara.
Piada bosta, horrível. Tá, daí fica aquela tensão, respiração do Paul Dano. Respirando assim no microfone.
Bem charada.
É, bem charada.
Foi aí que ele ganhou o papel.
É. O cara aí tem futuro. E daí?
De louco, ele tem futuro.
Não, ele tem. Pra ser louco, o cara é excelente. Pega, vai lá e... Não vai ser agora que as crianças vão sumir. Vai, vamos lá, come todo mundo. É dia de graça, fala Natal, sei lá. Mas Estados Unidos, presente. Papai Noel. Viado. E daí ele pega. E as crianças têm que chamar os irmãos mais velhos pra ir lá na casa delas pra buscar não sei o quê.
Um apito.
Um apito vermelho. Que isso. O Logan escondeu.
Uhum.
O Hugh Jackman.
E elas acharam um apito,
elas
Herbert.
Elas foram até o inferno, literalmente, atrás do apito. Devia contar a história da menina que ela deve ser muito OP lá.
Deve.
Indo
nossa.
Até o inferno atrás do apito. É uma história de desejos. Detective Loki. I'm gonna find your daughter. E daí? Sumiu. Cadê teu irmão, seu arrombadinho? Eu não falei pra te cuidar da tua irmã, seu desgraçado.
Eu achei inverídico, tá? Porque dois adolescentes naquela idade, se eles estivessem sozinhos juntos, eles iam estar sem roupa, porque essa geração é assim.
Eles não são.
É uma pouca parente. Vergonha. Parente por quê, mano?
A única pessoa que pega parente que eu conheço é o Alan. Que admitiu aí em episódios passados, mas eu não tô conhecido com essa lore aí do filme.
Em condição de gravar um filme sério.
Ou se tem muito cinéfilo puto agora que a gente tá zombando do filme deles. Vamos lá, porra. Ele vai lá, some. Cadê essa porra? Cadê essa porra? Já vai todo mundo no trailer. E daí já aparece lá a chuva de noite, posto de gasolina. Um homem sombrio, extremamente hétero.
É o Nate Jacobs.
É o Donnie Darko. O Donnie Darko vai lá, me dê uma cerveja aí. Sei lá que porra, não, nem
Herbert,
falar isso.
Uma coisa que me fez falta na segunda vez que eu assisti o filme. Na primeira vez eu achei perfeito, mas na segunda me faltou...
Pinto dele em tela.
Tinha que ter um pinto, né?
Mas a gente vai parar de falar disso no
isso, no... vamos, com certeza. O que me faltou foi a atenção de achar que o policial é bandido. Porque na primeira vez que eu vi, esse policial aí é louco, mano. Ele tem alguma coisa...
O plot twist é ele ser o...
Não ele ser o bandido, mas ele, tipo...
O que me faltou
ser bad guy, mano.
Foi um corte de cabelo melhor.
Também.
Que puta merda, cara.
Ah, mas eu acho que combinou com ele.
É, por isso que eu falei que é machão é todo top. Porque aquele cabelo lá é...
Não, tu viu, se engraçando pra cima da garçonete e tudo, muito
hétero.
E lá, acho que tava. Tava lá falando com a garçonete, tava, então.
É, bonito daquele jeito? Não, tava pedindo. Tava pedindo. E daí, ó, tem um trailer lá na chuva, é o trailer que tava lá na casa e tem uma criança desaparecida, vai lá, que ô, seu filho da puta, para aí. Nossa, eu falei nada. 5 minutos de nada. Ô, seu filho da puta, para, não sei o quê, fica parado, não atira, não atira, não atira. Pô, o dano faz o quê? Dá-lhe com o trailer na árvore, do lado de fora do posto de gasolina que o Jake Gyllenhaal estava.
Não, era o que ele tava, né?
Que?
É, não ia ter essa sorte, né? Ele pegou o carrinho e foi pro lugar, né? Sério? Cara, é claro, né, pô? Ele não respondeu, ó, tô a caminho aí.
É que...
Tu não viu a porra do filme,
desculpa,
né, mano?
Aí, galera.
Tava mexendo no Tinder. Desgraçado. Tava mesmo. Foi pego no flagra agora, tava mesmo.
Não, no Tinder não, né? Me respeita.
Uh-huh. Então, por que tu não se dá o respeito, Herbert Zilli?
E daí, ele pega, tá, vai lá. E agora eles estão com o poldano em mãos. E começa assim... O filme Prisoners, que já começou há um bom tempo, mas... mas enfim, é que é thriller e é suspense, mano. Estados Unidos.
Viado.
Viado.
Esse vai ser o nome. Vai ser Estados Unidos.
Vírgula.
Viado.
Viado. Tá.
A gente arrumou 5 títulos já desse podcast. Mas me chama muita atenção é a abordagem desse policial, mano. Ele é muito porra louca, velho. Primeiro que ele regaça o cara. Já regaça ele, já...
Não.
Pega as gurias lá no...
Ele é porra louca ou ele é um bom policial?
Mas é só que o porque... que difere a atitude dele, a conduta dele do abuso de poder é que o cara era culpado, né? Tá ligado?
Podendo?
É.
Não, né? Porque o cara era vítima.
Não, sim. Mas ele sequestrou as meninas. E sabe, ele tinha certeza que o cara tinha sequestrado as meninas. Entendeu? Uhum. Então essa foi a conduta dele. Só que...
Mas eles não acharam nenhum DNA no...
Não. Porque ele não fez nada dentro do coisa. Eles saíram pra brincar só. Daí depois a tia, entre aspas, do Paul Dano que raptou as crianças.
Uhum.
Ele não fez nenhum mal pras crianças.
Foda que ele não conseguia nem falar. Ele nem assimila o que tá acontecendo.
Mas quando ele falou, foi mind-blowing.
Uou.
Eu não sou o Alex. Nossa. Explodiu. Essa parte foi pica, mano. Depois, eu só descobri depois quando apareceu que ele retornou pra família dele, mas tudo bem. Eu não tinha entendido nada, que ele era uma criança sequestrada também, mano.
Ah, tu não tinha entendido isso?
Não, quando ele falou eu não sou o Alex, eu não tinha entendido isso.
Ah, tá. Não, beleza. Eu nem sabia que o nome dele era Alex, é só o Paul Dano. Eu acho que o filme tem que parar de querer dar nome a personagem. Tem que ser só o ator, o nome do ator, pra facilitar a nossa vida.
Os atores global já sofrem muito com isso, né? Que a gente fica chamando eles pelo nome do personagem pro resto da vida.
É tipo Harry Potter, ator global. Sir, show me where those girls are in the woods. You put them in the woods. Where'd you put those girls? Começa o filme, que já começou.
Agora
tá.
Aparece o título na tela.
Prisoners. Ou suspeitos. E daí
versão brasileira.
E daí tem toda essa sequência. Cortei mesmo. daí tem todo um monte de coisa lá, vamos lá. Tá, e daí eles falam assim, não tem como esse cara aqui, que tem a mentalidade de uma criança de 10 anos, ter sequestrado essas crianças. Não tem nenhum
e
DNA.
E sumido com elas.
É, não tem nenhum DNA, não tem porra nenhuma aqui nesse negócio. Vamos ter que soltar. E nisso, o Hugh Jackman tá lá, procurando essas crianças no meio do mato, que nos Estados Unidos eles faz, que fica uma pessoa a cada 1 metro quadrado em uma linha de 3 quilômetros, procurando, né, em linha
é
com...
É porque todo mundo quer dizer que...
Que ajudou, né?
Que ajudou, que fez
mas
a sua parte.
Mas isso aqui no,
né,
Brasil não existe. Aqui ninguém quer dizer que ajudou.
É porque aqui
quer
não tem...
o menor de envolvimento possível.
Também. E também não tem aquele tipo de floresta temperada perto da cidade, daquele jeito também.
É mato alto, né? Aqui.
É, aqui é...
Bem mais fácil de desovar. Bem mais fácil de desovar
o
corpos.
Eles podem ir um do lado do outro que não acham. É foda.
Aí, ó, quer matar...
Vem pro Brasil.
Vem pro Brasil. Come to Brazil. Aí, Paul Dano. E daí, como assim soltou esse merdinha? Disse o Hugh Jackman no roteiro escrito pelo Denis Villeneuve. Vou lá, vou pegar esse filho de uma puta, né? Vai lá, ele vê o Paul Dano. Paul Dano sai de casa. Vou andar aqui com o meu cachorrinho. Mas
vou dar uma estranguladinha nele antes.
Vou estrangular meu cachorrinho.
Faz parte.
Não, depois disso eu também pegaria o cara pra dar uma torturadinha, né?
Eu achei meio...
É, eu achei meio...
Válido.
Ele realmente tem um potencial bem grande de ter sequestrado minha filha.
Eu achei bem estranho, porque, tipo assim, beleza, ele não fez nada com a filha do cara. Mas não é como se ele fosse, sei lá, nossa, ele é uma criança tão pura que não fez nada, coisa... Não, ele tava ali maltratando o cachorro e o caralho.
É que a cabeça dele não funciona, cara. O cara tá sendo envenenado a vida toda, tomando refrigerantezinha.
Não, beleza. Isso, beleza. Só que a parte dele ter sido, nossa, super inocente e não ter feito nada com as meninas também, pra mim, não faz sentido, tá ligado? Em todo... É, todo o contexto dele tá ali maltratando o bicho e sendo escroto com o pai delas. Ele não parece ser uma pessoa, assim, inocente, no final das contas. Mas não, parece que ele, vou voltar pra minha família aqui e recuperar os 30 anos que eu perdi.
Coisa linda, né?
Chama o Gugu.
Teste de paternidade. Daí tá. Esse filho da puta aqui, vamos lá, eu tenho uma casa muito legal pra te conhecer. Vai lá, pega o Hugh Jackman, prende o cara nessa casa dele, que é a casa do tio dele que faleceu e que tá podre.
Pai
que
dele.
Ele, é o pai? Tá, o pai dele que tá podre
que se matou.
Que daí o pai dele se matou. Tá, daí tem essa casa do pai dele.
Que se matou.
Que se matou.
E a casa tá podre.
Que a casa tá muito podre.
Não é o pai dele que tá podre. É, também mas pode estar também, pelo depende.
Depende de como for a decomposição, se não foi cremado. E daí, ele não vende essa casa, por quê? Porque ele tá muito podre. E daí não dá pra vender a casa, não dá pra alugar a casa, porque ele tem que arrumar e custa uma fortuna. E ele não tem dinheiro.
Daí
porque ele passa o quê? O dia caçando viado em vez de trabalhar. E daí a mulher dele fica braba e ele não sabe por quê.
E daí o que que faz?
Não,
ele fica com uma casa perfeita pra ser um cativeiro.
Porque tem que o quê? Tem que estar sempre exercendo a masculinidade em vez de ter um emprego, o filho de uma puta. Que isso, cara?
Ele trabalha com construção civil.
Não, parece, pelaquela casa.
Pois é, né? Que ele então, tem escrito na caminhonete dele lá, não sei o que, reformas. Então, reforma.
Então, reforma, porra. Não, não. Deixou um lixo a casa. Casa 3 andares de casa.
Mas ele tá preparado pra tudo, né? Tá preparado, não. Inclusive, pra sequestrar alguém e torturar bastante.
Não, isso é verdade. Aí ele tem seus méritos.
E daí? O que eu tava esperando desse filme?
O quê?
Eu tava esperando que eles fizessem a mesma coisa que o The Office. Que todo aquele suprimento dele estivesse perto de vencer e eles tivessem que ficar comendo pêssego todas as refeições pra não estragar.
Não, ele só come comida que eles próprios caçam.
Cara, é muita virilidade, né?
É muita, cara.
Nossa. Exala essa testosterona, assim.
O cara é... Tá. Vamos lá.
Tá.
Eu trago aqui o pai da outra criança que também sumiu, da família ao lado, da família vizinha.
Por que eu não vou cometer um crime? Eu vou trazer alguém pra cometer um crime comigo.
É, sozinho. Eu não vou cometer um crime sozinho. E daí, começa aí toda essa loucurada. Cara, o Paul Dano some, eles estão lá torturando e o detetive fica nessa assim. Fica assim, não, tá meio estranho isso aí. O cara não tá vindo em casa, o cara não sei o quê, não sei o quê. Vou dar uma investigada aí o que o Hugh Jackman tá fazendo. Daí nisso, ele, né, tá seguindo o Hugh Jackman. E para onde? Para no meio da rua, o filho da puta. Sendo que tem um estacionamento do lado. O filho da puta para no meio da rua. Poxa, hoje eu tô brabo, né? Desculpa, galera.
É, tá não, queimado com tudo, né?
Eu tô xingando todo mundo. Eu adorei esse filme. 10 de 10. Desculpa aí, galera. Não, e daí como é? Daí claro que vai chegar um caminhão lá atrás e vai ficar buzinando, né, cara? Para no meio da rua, caralho. Daí tá, o Hugh Jackman vê que ele tá lá, vai lá, compra uma cachaçinha.
Volta a beber por causa disso.
E dá aquele sermão no cara, fudido no carro. Aquela cena que todo mundo posta lá, que é brabíssimo.
Que ele não tá procurando a filha dele, tá seguindo ele, blá blá blá.
É, e é...
Tudo isso aí que ele fala 52 vezes no filme.
Isso.
Achei meio...
Too much.
É, repetitivo, né?
Ah, eu achei válido, porque ele tava, né...
Não, claro, a situação e tal, mas...
Ele tava com uma pessoa sendo raptado lá, ele queria tirar o cara da cola dele.
Também, foi boa, foi boa. Tá, retiro o que eu disse. Perfeito Wolverine.
Sempre. E daí, ele pega, tem tudo isso, e o detetive começa a pesquisar, né? Ah, então eu vou na casa do Paul Dano, vou falar com a avó dele, uma velhinha muito querida. E daí ela fala assim, ah, não, Paul Dano, então, nosso filhinho morreu, meu esposo sumiu.
Foi por causa desse filho que morreu que eles começaram a brincar de satanás?
Exato. Sim, porque daí, tipo assim... Quando eles perderam o filho deles pelo câncer, eles viram como o mundo pode ser sádico e como é perder toda a tua fé, toda a tua, entendeu? Perder a humanidade.
E eles queriam causar isso em todo mundo.
E daí eles não queriam sofrer isso sozinho. Porque quando eu não vou cometer um crime sozinho, Luan. Eu vou cometer um crime... Não, essa frase não faz sentido.
Não faz sentido nenhum que eles estão cometendo crime só eles, mas tudo bem.
É. Então, o objetivo deles é tirar toda a humanidade dos pais ali, das famílias. E é foda, assim, né? A velha é meio tóxica.
Eu achei que, na questão do marido dela ali, o Jake Gyllenhaal foi bem meia boca detetive.
Foi bem tancinho,
porque
né?
Porque tava bem na cara que era esse retardado
porque
aí.
Porque tem uma cena, o quê? Que ele vai na casa do policial, ele vai lá, acha um corpo, e ele obriga o policial a falar. O policial
do fala padre.
Assim, ele vai na casa do padre, acha um corpo e obriga o padre a falar. Ô, padre, que porra de corpo é esse? Não, é um cara que veio aí há 6 anos atrás, ele falou que ele matou 16 crianças, não sei o que, e ele ia cometer mais, e...
Em paralelo, essa mulher, que tem um sobrinho que é suspeito de sequestrar crianças, teve um marido que sumiu 6 anos atrás. Uau!
Só que é meio burrinho, foi meio tanso e tal. Eu também não tinha entendido ali. Put the gun there! Daí, entra um personagem aleatório em toda essa treta, que é um cara que ele também foi sequestrado por essas pessoas. Só que ele fugiu, ou ele soltaram ele. Tu não se lembra?
Ah, tu tá falando do cara que roubou as roupas lá.
É.
Ah, eu acho que ele fugiu,
é,
deu uma coisa.
Toda essa sidequest, ela é muito louca aí.
Mas eu achei isso muito irado. Uhum. Eu achei, tipo assim, claro que... Ah, beleza. Não, foda-se. Eu ia falar que não agrega pra história, mas eu acho que agrega pra história, porque, tipo, ela dá aquele contexto, tá ligado? De, tipo assim, ó, porra, o Paul Dano foi sequestrado e meio que entrou Sim. nessa pira. O outro foi sequestrado e ficou com aquela coisa na cabeça e mastigando aquilo ali, aquele livro lá, o labirinto, uhum. e mexeu com a cabeça dele, achei foda.
Ele fica pegando roupa, comprando roupa de criança.
Bizarro.
E botando cobra na mala com sangue de porco, que é assim, loucurada.
Mas é, eu acho que o desse cara aí é meio Estocolmo, tá ligado?
De todos os dois.
Tá, mas mas eu acho que o coisa não tem nem cabeça, tá ligado? Pra se ligar de, tipo, vou fugir, vou buscar ajuda. Daí o da cobra, não. Da cobra, tipo, fugir, beleza. Mas eu vou alimentar aquilo ali e ajudar aquilo ali com um pensamento mais racional, sacou? Enquanto o Paul Dano não consegue se ligar tanto do que tá acontecendo. Não tem tanto controle da situação. Faz sentido?
Eu acho que faz.
Tá bom. Tá, daí o cara da cobra é pego pelo Jake Gyllenhaal, porque ele tava lá forjando as paradas pra fingir que ele que tinha participado dessa porra toda e atrapalhar as investigações. Daí o que que acontece? O Jake Gyllenhaal vai lá e dá um daqueles super abuso de poder dele lá do bem. Abuso de poder legal.
Eba.
Uau.
Quando a gente tá do lado da pessoa é...
Quando é o Jake Gyllenhaal...
Ah, não. Acho justo.
Faz
justo.
Parte. E daí o cara vai lá na confusão e se mata.
Abusa de mim, Jake Gyllenhaal.
A gente não consegue passar um programa.
Não. Tá, vai. Continua.
Daí o cara se mata. O cara se mata, pega a arma, dá um tiro
Cena
na cabeça.
Fortíssima.
Tenso. Fica todo mundo... Atira na mão dele. Sabe que ele vai se matar.
É.
Tá ligado? A tua tentativa é atirar na mão dele. Tu não acha?
Não, acho que o Jake Gyllenhaal vai tomar no cu, né? Que o cara tava...
Putinho?
É. Tirando... Querendo tirar a informação lá à força. Daí também tem que se fuder mesmo.
Ah, mas é desespero, né, mano? Tem duas crianças que pode estar morta a qualquer momento.
Não, é verdade. Jake Gyllenhaal tá certíssimo.
Já não sei mais nem quem tá errado, quem tá certo. O Jake Gyllenhaal tá certo.
É, todo mundo tá certo.
E olha aqui, uma das melhores atuações dele que eu já vi na vida.
Nem vou falar.
Por quê?
Não, eu ia falar do outro filme lá. Aquele
Qual?
Outro filme que ele fez também, que é também uma das melhores. Aquele lá, mano.
Do Homem Duplicado?
O Dedê, o famoso Dedê.
Ah, caralho, velho, eu até esqueci dessa merda. Eu não consigo, às vezes eu esqueço dessa porra, mas tem que me trazer. Não, mas olha aqui, é que no Dedê ele faz meio lesadinho, né?
É, não. Tá, não.
Lesadinho, acho que não é um termo correto pra se usar, né? É muito difícil fazer podcast.
É, cara, vai tomar no cu, velho. A gente fica aqui 45 minutos tentando falar uma palavra sem ser preconceituoso.
Nas...
Tá, e daí? Puta atuação, eu concordo. Eu acho que talvez é a melhor atuação da carreira do Jake Gyllenhaal.
Também acho. Ele puto.
É, e ele quebra tudo.
Essa cena é incrível.
E, ah, mas ele não. Mas ele também fez Brokeback Mountain.
Eu não achei ele tão bom assim em Brokeback.
Ah, ele é bom em Brokeback Mountain.
Eu achei o hit... Sabe por quê? É porque quem passa pelo momento... não dá spoiler. quem tem que passar pelo momento chave do filme, do enredo do filme, é o Heath Ledger. Então ele que passa por toda aquela emoção e tem que passar as emoções misturadas que o filme envolve. Então ele que se
destaca, né?
Destaca. Que ele é o ator principal, né? O Jake Gyllenhaal aparece lá de vez em quando e tal, some.
Uhum.
O Heath Ledger não é quem a gente acompanha. Então, essa foi a melhor.
É isso aí.
É isso aí.
Tá
cravado.
Está cravado.
So forgive me for not going home to have a good night's rest. And why didn't you look for my fucking daughter rather than fucking...
Tá todo mundo lá no hospital. Quem que apareceu? A filha do outro casal. Então, assim, o nosso protagonista ainda tá sem filha. E a mulher fala assim, você estava lá. E clica uma chave na cabeça desse rapaz, do homem. E ele sai correndo que nem um louco.
Só que nessa hora, eu não tô ligado.
Eu não entendi.
O pessoal acha que ele é um sequestrador, será?
Sim, né? Mas ele tá indo.
Tanto que o Jake Gyllenhaal vai pra casa velha do cara.
É, pra pegar ele.
Pra pegar ele, porque ele acha que as meninas estão lá escondidas, não é? É tipo isso, então?
Não, ele acha que o Hugh Jackman tá lá. Não sabe se as meninas estão lá.
Mas eles não acham que o Hugh Jackman é o sequestrador?
Eles acham, sim.
Ele ah, tá, atrás, tá, entendi,
porque,
entendi. Tipo,
é porque o cara também sai correndo, foda-se trânsito, foda-se tudo, né? Ele pega, vai, ele vai pra casa da velha, porque ele clicou na cabeça dele que a velha é quem raptou a filha dele.
Que foi onde ele tava, né? E era o que ele acreditava desde o começo, na verdade, né?
E o detetive foi até a casa dele. E quem que ele encontra lá?
Paul Dano.
O Paul Dano.
Meio fudido.
Meio
fudido. Depois daquela cena irada do martelo.
O martelo.
What is my daughter? Pa, pa, pa. Where's my daughter? Where's my daughter? Irado. Atuação. Sim, foda.
E daí?
Paul Dano. Deu uma quebradinha na cara dele, né?
É, uma de leve.
Daí tem aquelas as partes que ele fala, que ele não é o Alex.
É, que é o Hugh Jackman tá lá dando um banho, né? Ah, não, vamos tomar um banhozinho aqui, né?
Banho limpar. A la Ustra.
Um banhozinho aqui de boa. Daí, enfim, isso aí de tudo passado. O detetive chega lá, acha o Paul Dano. O Paul Dano tá lá murmurando de tortura, né? Que tá sofrendo.
Achei muito fofo da parte do Hugh Jackman deixar ele acordado a ponto de gritar.
Não,
ele nem torturou tanto assim, foi de boa, né? Tranquilo.
Ele nem tava desmaiado de dor, sei lá. E daí, o Hugh Jackman faz o quê? Eu vou lá na casa da mulher que sequestrou meu filho. Então eu vou pegar. Não, eu vim aqui te ajudar, não sei o quê. A reformar, né? É só ótimo em reformar a casa. Não reformei uma casa no filme todo, mas eu sou ótimo. E daí eu vou ficar de costas pra ela e vou falar assim: eu sei que você sequestrou minha filha.
Ele é muito idiota, mano.
Eu já tinha pegado aquela caixa de ferramenta e dado na cabeça da véia já.
Ou não faz sentido nenhum, cara. Qual é o problema dele? Eu vou virar de costas aqui e começar a falar com enigmas pra ela. Pra ela saber aos poucos. Aos poucos, eu não vou nem falar. Eu vou falar aos poucos pra ela entendendo que eu sei.
Calma aí, volta um pouquinho no passado. Quando a mina disse que ele tava lá. Onde é que tava essas crianças que viram ele? Como é que essas crianças viram ele, cara?
Não, né? Faço ideia.
Porque, tipo assim,
será que eu viro a voz?
Não, porque aparece uma cena do cara de costas. Dele de costas.
Aparece?
Sim. A mina começa a ter umas visão. A menina, né?
Eu não sei, cara.
É, a menina começa a ter umas visão.
Ele tava lá. Pois é, porque daí ela ia estar no quarto lá, mas daí ele não ia ver duas crianças jogadas no chão por uma frestinha de porta?
Ah, então, acho que ele... Tipo assim, não é nem que ele não viu, mas, né? Acho que elas... É, não sei o quão drogadas que elas estavam, mas sei lá, ficou meio assim, meio jogado. Que ela viu ele. Mas beleza.
Precisava do clique, né?
É, precisava desse clique. Daí ele falou: não, tá lá na casa dessa vagabunda. Daí a mulher fala... E daí, toma aqui refri, caralho. Soca ali Guaraná na goela abaixo. É coisa de vó, né? Vó, tu chega na casa da velhinha, ela quer te dar comida. Então, vai lá, não, toma essa porra aí, tu é grandão, porra. Olha lá, toma aí. E vamos lá dirigir o carro. Daí dá ré no carro, tem um buraco embaixo do carro, joga dá um tiro no joelho dele e taca ele no buraco do carro. Ótimo plano aí, Hugh Jackman, parabéns.
E daí, lá embaixo ele acha o quê? O apito.
O apito.
Que elas acharam.
Brabas.
Eu acho que essas meninas são as verdadeiras heroínas da história.
E a mulher fala assim: agora eu vou matar esse... Agora, espero que tu fique vivo pra eu jogar o corpo da tua filha aí, ô seu bosta.
Mas será que ela... Não, eles não jogavam os corpos lá, né?
Mas daí ela ia jogar porque, né?
Sim, sim.
Porque era uma ocasião especial, né? Não. Não era um dia qualquer. E daí, por coincidência, por coincidência, achei o Paul Dano. Ah, vou avisar a avó dele, né, pô? Eu sou family friendly. Eu vou avisar a família.
Foi o coisa que mandou.
Quê?
Foi o delegado lá que mandou. Ele falou: não, eu tenho que ir atrás da outra criança. Daí, não, tu vai lá na casa do coisa avisar.
Então, porra, achou o Paul Dano, vou lá avisar na...
Mas não foi, tipo, vou lá, não. Foi o cara que mandou ele.
Ah, cara, é só meu jeitinho de contar a história,
cara.
Ah,
desculpa, cara, mas daí tá contando. Tá contando errado, velho. Tá contando errado?
Eu contei aí alguma coisa certa nesse podcast? Cheguei lá. Essa foto aqui, esse cara aqui, tem um labirinto igual aquele corpo que eu achei daquele cara que matava criança 6 anos atrás. E esse cara que sumiu há 6 anos atrás, mano. E esse labirinto aqui foi desenhado na parede pelo outro lunático que também foi...
Sequestrado.
Mas isso aqui não quer dizer nada.
Isso foi na cena que ele quebrou o teclado lá, né?
É, que ele acha...
Que ele acha a fotinho e compara.
Não.
Foi? Na... foi a primeira vez que ele começou a...
Ele começou, mas ele não tinha
e, não, ele não tinha dado
o clique ainda no homem. Homem é burro, homem é lerdo.
Daí o que, que ele faz quando ele vê? Pega a arma.
Pega a arma. Cadê essa véia agora? Vai lá atrás da véia. A véia tá fazendo o quê? Dando uma injeçãozinha, né, cara? Terceira...
Tá, tava doente a menina, né, cara? Tinha tomado muita Coca-Cola.
Quem aí já fez a terceira dose do Covid? Um oferecimento governo, Ministério da Saúde. Vou lá, vou envenenar essa menina aqui, porque ela tava jogando bola, tava jogando pedra no trailer do meu filho. Não, não, não aqui, não nesse bairro, não aceito. Vou matar mesmo. Daí pega, envenena lá, o cara chega, ela vai dar um tiro no Jake Gyllenhaal, pega de raspão, ele dá um tiro na véia, pega a criança e começa a correr com o carro dele.
A cena mais bosta do filme.
Nossa, eu achei boa essa cena.
Eu achei uma bosta.
Nossa, eu achei boa demais.
Eu achei, na verdade, eu achei ela visualmente ruim. Eu achei a cena legal, tipo assim, o contexto dela, ele com o olho machucado, assim, e correndo pra salvar.
Né? É, sangue, o sangue. Correndo na cara dele, assim,
isso,
o tempo todo.
Ele tentando limpar e tal. Mas eu achei aquele azul piscando na cara dele, assim, visualmente, sei lá.
Eu não achei, achei bonito.
Eu achei que não fechou com o filme.
Eu só acho que é um pouco longa.
Também.
Ela vai.
É porque eles estavam no interior, né, cara? Okay. Tal não é assim, né? Mas de não qualquer jeito, eu achei que aquele...
Aqui em Criciúma é top, né, de andar, de chegar no hospital, né?
Na verdade,
um pulinho, eu tô no hospital, né?
É que tem UPA em todos os distritos e os bairros grandes, né, cara? Desculpa.
Humana, caralho.
Segura. Mas, eu sei lá, eu achei que visualmente ela não fechou com o filme, toda aquela cor.
Eu discordo.
Por que tu discorda, seu filho de uma puta?
Eu não me incomodei, eu achei que foi uma boa cena, eu só acho que ela é um pouco grande. Beleza, chega lá no hospital, chega no último momento, alguém me ajuda. Help me. Vai lá.
Viu legendado, pessoal.
English. E daí ele pega e tá, a menina está salva lá.
Tan, tan, tan.
Agora, não, vamos lá fazer escavação. No pátio da véia louca, né? A véia louca.
Mas esse carro louco. Vamos deixar aqui.
Não, mas calma aí, era o primeiro dia também, né? Era o primeiro dia? Não, vamos pegar. E eu gostei, daí vem o final que eu achei muito bom. Porque a gente não gosta de final aberto aqui nesse podcast? Então temos aí um final aberto. O Hugh Jackman, o detetive tá lá no pátio da véia, de noite. E ele escuta um chiadinho muito de longe. Daí ele olha assim, não vê nada, vira a cabeça. Ele escuta mais um... E olha pro lado e acaba. The Prisoner. Nunca saberemos se ele achou ou não o cara em vida, porque estava perdendo sangue.
E se não mostrou no filme, não aconteceu.
É. Isso é algo verdadeiro. Tu acabou de falar uma verdade. Se não aconteceu no filme, se não apareceu, não aconteceu, porque o filme não existe.
Façam suas apostas. Eu vou procurar aqui na internet se o Denis Villeneuve, porque ele é bem desses. Ele gosta de ficar explicando as coisas
não,
depois.
Não, ele não explica nada.
Ele explica sim. Aquele homem duplicado lá, ele teve que explicar porque ninguém entendeu porra nenhuma aquele Mas Saramago aquele lá. O policial encontra, não, salva o pai em Prisoners.
Nota do filme, Luan. Numa escala, o homem duplicado. Já que a gente tá aqui, Denis Villeneuve.
O homem duplicado é o 10?
É.
E é intransponível.
Intransponível.
Então eu vou dar...
Eu vou dar
tipo 2 pra ir pro outro lado? Não entendi.
É, porra. Não funciona a escala, caralho. Tem que te ensinar agora básico? Matemática básica?
Eu não tô entendendo, porque a gente sempre... Não tá.
Não.
Desculpa.
O homem duplicado, numa escala, o homem duplicado... Os suspeitos numa escala um homem duplicado é um sólido 1 de 10.
Zero. Não tem nada dessa merda desse homem duplicado. É perfeito.
Perfeito.
Tá, eu acho
não,
pica.
Não. Numa escala, homem duplicado é um 4. Homem duplicado não é tão ruim assim também, né?
Ah, mano, é tosco aquelas aranhas lá.
O quê? Nah. A gente até paga o pau pro... A gente nem sabe mais a nossa opinião no
não, podcast. Não, a gente falou mal pra caralho.
Falou.
Eu tenho nem certeza. É muito merda aquele filme.
Muitos episódios aí, galera.
Então, escuta o episódio de Homem Duplicado e depois... Não precisa assistir o filme. Só escuta o episódio que é meio... Mas, cara, eu achei foda o Hugh Jackman num filme de verdade. Foda. O Jake Gyllenhaal num filme de verdade pela primeira vez na carreira dele também. Foda. Eu tava tentando te provocar pelo Donnie Darko, nem ligou pra mim, cara.
Não, eu já falei muito de Donnie Darko, ninguém mais aguenta mais essa porra.
Eu achei foda e eu veria de novo.
Eu vi duas vezes, não parece pelo visto, não sabia mais porra nenhuma. Mas é isso aí, galera, é muito bom, assistam aí. Tem disponível na Star Plus, Amazon Prime e no YouTube, tá 10,90.
Cala a boca, mano, a gente não tá ganhando porra nenhuma dessas merda aí.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.